Boa noite a todos.
O livro dos Espíritos, nessa noite, nos traz um item interessante e que todos deveríamos pensar com bastante intensidade a respeito dele, que é a separação do corpo e da alma, que comumente nós chamamos de morte. E nós pouco pensamos nisso. Aliás, nós colocamos sempre para amanhã, para depois, ou nem queremos pensar nisso. E Kardec pergunta aos espíritos nessas questões se como se dará, de que forma acontece, se esse momento é doloroso ou não, o que encontraremos, como nos sentiremos. Nós que somos espíritas, convictos de que o espírito é pré-existente ao corpo e continuará a existir após a este corpo. Convictos disso, nós temos a segurança, então, não é verdade? Todos têm, que continuaremos a viver. E por que tanto medo? E por que tanto preconceito, tanta coisa com relação à morte? Então nós precisamos pensar nisso. Se a gente avaliar o nosso corpo físico como uma máquina, porque na verdade ele é uma máquina, a mais perfeita máquina que a gente conhece, que nós não conseguimos imitar, de forma alguma, só na novela, mas de fato e de verdade, não na ficção, nós não conseguimos imitar o corpo físico. Mas ele é uma máquina, tanto que precisa de energia para viver. Nós precisamos de energia, o fluido vital, que já foi tratado aqui. E como um circuito, como uma lâmpada, essa energia precisa estar fluindo para que a vida aconteça, para que a luz se dê, ou para que a vida aconteça. Uma comparação bem simples, bem rudimentar, mas para a gente entender o que seja isso. Ah, uma comparação bem grotesca como o nosso carro. O nosso carro, ele precisa, para andar, ele precisa de combustível, que se transforma dentro do mecanismo do nosso carro nas mais variadas energias para que tudo funcione a contento no nosso carro. Mas o nosso carro, com o passar do tempo, ele fica perfeito? Eu posso continuar abastecendo, obedecendo às regras de troca de óleo, de revisões, mas chega um momento que ele se desgasta. Vamos falar aqui daquele brasileiro, né? Segundo as pesquisas, o brasileiro é o apaixonado por carro. Então ele cuida demais do carro, deixa tudo em dia, mas ainda assim esse carro sofre desgaste e algum dia não vai funcionar mais, a despeito de inclusive existir energia, colocar o combustível. Para o nosso corpo, o que é o combustível? O principal combustível é o oxigênio, depois a água, depois o alimento que absorvemos, e tantos outros que nós não conhecemos. Mas o nosso corpo absorve tudo isso, metaboliza e transforma no fluido vital, que vitaliza, que dá vida a este corpo físico, de forma tão intensa que muitos de nós, ainda que convictos, né, que somos espíritos, achamos que, na verdade, somos isso, a matéria. E aí acontece uma das principais causas de sofrimento quando a morte se aproxima. Porque, veja, os espíritos respondem para Kardec que na morte natural não existe dor, porque a dor se deu durante toda a vida, né? Imagine alguém envelhecendo, passando por todas as revisões, trocas de óleo e tal, mas chega um momento que as engrenagens não funcionam mais. Chega um momento que dói até para levantar a perna. Essas dores vai chegando a tal ponto que o organismo, as células não se renovam mais. Nós temos um tempo breve de estado aqui na Terra. Somos seres passageiros aqui. não ficaremos para sempre enquanto corpo físico. Ele é uma ferramenta, uma máquina para usarmos. E num caso de uma morte, então, natural, aconteceria de forma indolor. Mas será que na prática é assim que nós vemos? Porque o que acontece? Quando se aproxima a morte, mesmo sendo a morte de forma natural, nós sentimos uma dor que é a mais intensa, ou melhor, um sofrimento que é mais intenso a todos nós, seres humanos. Uma palavra tão brasileira, né, que é a saudade, difícil de traduzir em outros idiomas, uma dor que alguns vão dizer que é a dor moral, mas talvez seja a moral, porque a saudade que sentimos nesse momento e que nos causa sofrimento, em verdade, é o apego. É o apego de deixarmos as coisas materiais que sabemos, ou deveríamos saber, passageiras. É como se a gente voltasse à comparação anterior do carro, se nós tivéssemos com o nosso carro velhinho, um Fiat 147, que a gente comprou lá em 80, e agora ele não aguenta mais andar. E a gente está lá na porta para tirar um SUV da hora. E eu ficasse com dó de entregar o meu Fiat 147. É mais ou menos isso que se dá. Eu coloco ainda aqui numa escala muito mais ampliada de comparação. É uma comparação muito tosca, mas que é para a gente entender isso. Não é que a gente deva querer morrer. Nós devemos querer morrer bem, desencarnar bem. Porque, ora, gente, todos iremos. Todos iremos deixar o plano físico e voltar à pátria espiritual. Então, por que não fazer isso de maneira adequada? Por que não fazer como fizemos com o nosso veículozinho, que a gente respeitou todas as regras de conservação? Por que não fazer assim? E a desencarnação, então, a gente pode entender, estou colocando desencarnação, que é a mesma coisa, a separação da alma e do corpo. O mecanismo da morte é isso. O natural seria o quadro, para vocês, o quadro da esquerda, né? Então, o consumo de fluido vital, que a gente discorreu sobre isso, a exaustão do corpo físico já não pode mais. Ele não pode mais reter o espírito. Não tem mais condições. Já fizemos o que tínhamos para fazer. E todos, de regra geral, temos um tempo determinado de vida, uma quantidade X de fluido vital e uma capacidade Y de produção dele. E isso determina a nossa vida física aqui na Terra. E feito isso, acontece o desligamento. Agora, existe o que nós chamamos de suicídio, que acontece de várias formas. Pela deterioração do nosso fluido vital, é como se nós, no nosso carro, começássemos a colocar um combustível adulterado. É como se nós não obedecêssemos às regras de troca de óleo. É como se nós não obedecêssemos o limite que o motor suporta de RPM. E aí, é claro para todos nós que esse carro vai se desgastar antes da hora. Ou ainda, pior, né, que nós, por um acidente, por um desequilíbrio, batêssemos o nosso carro. E acontece aquela famosa PT, perda total, perdemos. Então, essas são as duas básicas maneiras que acontece o desencarne. No livro Missionários da Luz, André Luiz coloca que o desencarne é uma coisa individual, ela acontece de formas variadas para cada um de nós. Isso é uma linha geral, para a gente didaticamente entender. Então vamos procurar avaliar rapidamente um caso, que é o caso de Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Dimas era um trabalhador, né, uma pessoa simples, humilde. E André Luiz começa a avaliar, junto com o seu instrutor Jerônimo, o que acontecia naquele período em que se aproximava a morte dele. E ele percebe, estudando junto com Jerônimo, que Dimas estava desencarnando antes do tempo. Ele poderia ficar mais tempo, mas ele estava desencarnando antes do tempo porque o seu corpo físico havia se sobrecarregado. Ele havia usado demais o corpo físico. E aí André Luiz pergunta, porque como todos sabem a história de André Luiz, ele quando desencarna, foi mostrado no filme, ele é dado como um suicida, porque havia abusado disso ou daquilo enquanto vivo. E ele olha e identifica no Dimas um caso desse. Aí ele fala para o Jerônimo: Jerônimo, então o Dimas suicidou-se? Aí ele: não, André, venha cá. Vamos avaliar o caso dele. Dimas, desde criança, trabalha em um trabalho duro, árduo, para o seu sustento, porque ele não tinha de onde tirar. Com isso, ele pouco pôde estudar. Mas aconteceu a ele a mediunidade. Acontecendo a mediunidade, ele não refutou. Ele continuou com o seu trabalho físico para sustentar a família, casou-se, teve filhos, deu a condição àquela família de criação, mas fez mais do que isso. Deu alento, deu carinho, deu tratamento espiritual, não só para necessitados desencarnados, mas para aqueles que batiam a sua porta. Mesmo com um salário curto, ele ainda achava tempo para ir cuidar dos desvalidos. Então ele usou excessivamente o seu corpo físico, mas de maneira apropriada. Ele usou para o bem. Muitas vezes ele poderia ter usado esse tempo para si e ele usou para os outros. Ele, na verdade, desgastou o corpo físico antes da hora, mas utilizando o tempo de maneira o mais adequada possível. E André Luiz se sente envergonhado. No capítulo seguinte, narra o desenlace de Dimas, e a gente vê que a equipe espiritual cuida para que tudo ocorra da melhor maneira possível, especialmente ele que era um trabalhador que se devotou ao bem. Existe, nesse momento, uma equipe fazendo os desligamentos. Em primeiro momento, das extremidades, das mãos, dos pés, tanto que quando é notório que quando alguém está desencarnando, as extremidades esfriam, arroxeiam e começa a acontecer por aí. E o último centro de força a ser desligado, o último ponto a ser desconectado pela espiritualidade, por técnicos avalizados, é justamente o coronário, é a pineal. É o último a ser desligado, de maneira calma e tranquila, numa morte, num desencarne que acontece dessa forma. E no caso particular de Dimas, há uma narrativa linda que André Luiz faz, porque quando ele observa o corpo físico, ele vê o corpo, o contrário do que narramos aqui. O corpo físico queria que aquele espírito ali ainda continuasse, porque ele havia sido um bom senhor para os órgãos, para as células, para os micro-organismos, para os micro-seres que eram o corpo físico. E aquele conjunto todo não queria se distanciar daquele senhor que, pelas suas atitudes, pela sua disciplina, pelo trabalho no bem, havia feito com que o conjunto tivesse evoluído. Que esse é o nosso papel com o corpo físico. Dar um tratamento a ele para que ele evolua. Porque são seres também. São alma-grupos, são monadas, como André Luiz coloca através da mediunidade de Chico Xavier no Evolução em Dois Mundos. Então, essa é um desencarne típico de uma morte natural. Agora, num suicida, que a gente falou das várias situações, e não pensemos que o suicida é sempre o suicida típico, que está com uma arma na mão e que atirou na cabeça. A gente pode dizer que o mau condutor do carro não é simplesmente aquele que bateu de frente com o poste. É aquele que não cuidou das revisões, é aquele que usou gasolina adulterada para adquirir alguma vantagem que ele achava naquele momento, é aquele que desgastou demais aquele veículo. E assim somos nós, enquanto espírito, desgastando desnecessariamente o nosso corpo físico, porque estamos ligados às coisas erradas. Estamos ligados às sensações, não ao sentimento. Estamos apegados ao que nos dá prazer e não ao que nos eleva. Essa é a nossa relação com a vida, de prazer. e não de elevação. Nós queremos comer, beber, dormir, fazer sexo, tudo, e mais ainda, e muitas vezes da forma mais desregrada possível. Tudo isso traz um custo a nós. Tudo isso traz ao nosso complexo biofísico um custo exagerado, porque adoecemos. Adoecemos hoje muito de doenças psicossomáticas, adoecemos muito de doenças que até então nós nunca havíamos falar, porque vivemos um momento de grandes sensações, de grandes exageros, e não sabemos nos controlar. E aí promoveremos um desenlace antecipado. Promoveremos a nossa morte de maneira antecipada. Não tenhamos dúvida disso. Não podemos ter. Não podemos ter. A partir daí, virão as consequências. Porque quando antecipamos esse tempo, nós estaremos, com certeza, desequilibrados, para não dizer mais, desorientados, fáceis presas para aqueles companheiros do passado que nós prejudicamos, e naturalmente prejudicamos. Está na nossa natureza ainda a busca da vingança, o revide, então é porque no passado fizemos isso, e atraímos essas companhias durante a nossa vida, que no momento do nosso desencarne, e ainda desequilibrados, desvalidos, seremos alvos fáceis, não deles, de nós mesmos. Teremos, por consequência, sem dúvida nenhuma, situações de difícil compreensão, desilusões. Pereceremos, sofreremos durante muito tempo, algumas vezes durante o tempo em que deveríamos estar encarnados. Se era mais 10 anos de sofrimento, de perturbação. Então, nós precisamos reavaliar a nossa relação com tudo isso. Nós precisamos rever o que queremos da vida. Porque estamos morrendo. Não é verdade? Estamos morrendo. O ato de viver já significa que eu perdi um dia de minha vida. Hoje, eu não tenho mais a mesma quantidade de tempo de estar aqui na Terra que eu tinha ontem, e assim sucessivamente. O cronômetro, esse cronômetro, eu não tenho como parar. Ele está em contagem, e nós precisamos pensar, reavaliar o que queremos de nossas vidas. Qual o rumo que deveremos dar? As verdades contidas no Livro dos Espíritos não serão nada para nós. As verdades contidas nos ensinamentos de Jesus não significarão nada para nós se nós não as colocarmos em prática. Se nós não buscarmos, não ter um cabedal enorme, conhecer esse ou aquele livro, essa ou aquela explicação, ouvir tais ou quais palestras, mas se nós não colocarmos em prática. Esse desgaste que a gente falou, esse suicídio, ele também acontece a nível mental. A minha mente também deteriora o meu corpo, na medida em que eu não penso em coisas boas. Eu não coloco para dentro, eu não assimilo boas energias. E eu só faço isso quando eu coloco esta máquina, e especialmente a minha mente, sintonizada com energias positivas. Senão, eu vou estar usando combustível adulterado. Eu vou estar usando um combustível que está prejudicando a minha máquina, que é uma máquina tão importante, mais importante que o SUV da moda. Tá bem? Então, possamos nós ter paz, tranquilidade, serenidade para fazer essa avaliação dia a dia. Que todos tenham muita paz.